Boa tarde a todos. Peço ao primeiro secretário vereador Álvaro Roberto Gonçalves que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Alberto Fruco Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lurto.
Presente.
Elisa Ramblo Soares.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vesper.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Selene Jastro e Sigmar Schwantz.
Presente.
Havendo o número legal, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Elimar Vesper para a sessão de hoje se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que passa a fazer a leitura.
Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado.
Convido para um momento de silêncio face ao falecimento de Lutero Yanke, ocorrido no último dia 28. Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 7, realizada no dia 24 de março de 2025. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Mensagem número 019/2025. Encaminha projeto de lei número 019/2025, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, a EBS. A sua excelência, o senhor Carlos Alberto Fruc Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores e senhoras vereadoras, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo com nossos cordiais e amistosos cumprimentos a Vossa Excelência e aos extraordinários senhores vereadores e vereadoras. Neste momento aprazado, estamos apresentando o projeto de lei de número 019/2025 para a votação dessa colenda de utilidade, fazendo acompanhar a seguinte. A justificativa. O presente projeto de lei viabiliza a celebração de convênio para repasse de recurso financeiro no valor de R$ 5.027.932,80. Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense. Pessoa jurídica de direito privado. Com sede na rua Hermann Mirtschink, 210, Centro Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. O presente convênio tem por fim o repasse de recursos financeiros que serão transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Itibá, que posteriormente repassará estes à conveniada, uma vez que a mesma foi habilitada por meio de portaria estadual 042, dígito R, de 14 de junho de 2023, para fins de custeio para a contratualização de leitos clínicos médica, enfermaria adulta, leitos clínicos médica, psiquiatria, leito cirúrgico, enfermaria, ortopedia, consultas de cirurgia geral e consultas em ortopedia. Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense é uma entidade filantrópica de direito privado, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados ao hospital, localiza-se no centro de Santa Maria de Itibá, possuindo 1.732,45 metros quadrados de área construída, com um total de 58 leitos, sendo que desses 56 leitos são destinados ao Sistema Único de Saúde, o SUS, para atendimento nas especialidades da clínica médica, cirurgia geral, obstetria e pediatria, recebendo demandas de cidadãos de Santa Maria de Itibá e também de municípios vizinhos. É inelegável que a saúde pública é obrigação de cada ente público, na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura essencial à população, em sendo ofertada pela iniciativa privada sem fins lucrativos. Jamais se pode furtar de sua contrapartida. Diante deste cenário, o presente projeto de lei busca a aprovação pelo Legislativo Municipal para autorizar o município a celebrar convênio junto à Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, para fins de repassar à referida entidade no valor de R$ 5.027.932,80. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, 7º da Lei Orgânica Municipal, submeto o presente projeto de lei aos nobres vereadores e vereadoras dessa Câmara Municipal, na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncoras no inciso 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Itibá. Apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Ronan Zucolotto Souza Dutra, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de número 08/2025. Dispõe sobre a denominação da Rua Ricardo Stein, situada em Barra do Rio Posmoser, Santa Maria de Itibá e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Itibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Ricardo Stein, com início na Rua Gustavo Jastro, coordenadas e término na propriedade do senhor Evaílson Stein, na localidade de Barra do Rio Posmoser, Santa Maria de Itibá. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Florando Guilherme, 12 de março de 2025. Autor da indicação, vereador Luciano Alves da Silva. A justificativa. Projeto de lei de número 08/2025 dispõe sobre a denominação da Rua Ricardo Stein, situada em Barra do Rio Claro, no Rio Posmoser, Santa Maria de Itibá e da Outras Providência. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por finalidade dar justo valor ao saudoso senhor Ricardo Stein, denominando-se oficialmente a Rua Ricardo Stein, com início na Rua Gustavo Jastro, e término na propriedade do senhor Evaílson Stein, coordenadas na localidade de Barra do Rio Posmoso, Santa Maria de Itibá. Ressalta-se que a denominação da referida rua vem de encontro aos anseios dos diversos moradores residentes neste local em Barra do Rio Posmoser. Quanto ao homenageado, Ricardo Stein nasceu no mês de março do ano de 1920, natural de Domingos Martins, filho de Germano Stein e Emília Stein. Ricardo contraiu o matrimônio com a senhora Ida Küster Stein, e desta união foram abençoados com o nascimento de 8 filhos, sendo eles Laura Stein Noimek, Paulo Stein, Vitalino, Laurentina, Arlindo, Rodolfo, Flora, Jastro e Elias Stein. O senhor Ricardo Stein, morador da comunidade de Alto Jucu, no município de sua naturalização, iniciou ainda jovem com uma árdua jornada de trabalho, atuando como ferreiro e na plantação de lavouras de milho e feijão. As condições de vida nesta época eram difíceis. Ricardo e sua família vieram por muitos anos sem energia elétrica. A iluminação só era possível por meio de lamparinas com querosene. O preparo das refeições era feito no fogão a lenha, bem como se esquentava a água para o banho, que naquela época se fazia por meio de bacia. A carne para consumo era frita e guardada em latas ou panelas com banha para conservação. Não o bastante de todas as dificuldades enfrentadas, o senhor Ricardo recebe inesperadamente uma das piores notícias de sua vida, algo que ele nunca chegou a cogitar: a morte de sua amada esposa, Ida Küster Stein. Tempos depois, ele vendeu esse terreno e se mudou para Rio Lamego, no município de Santa Maria de Itibá, onde manteve a profissão de ferreiro e iniciou com o cultivo de café. Nesta época, conheceu a senhora Regina Jastro, no qual se uniram pelo sagrado matrimônio. Posteriormente, vendeu este terreno e mudou-se para a localidade de Barra do Rio Posmoser. Eram tempos difíceis, porém, com muita luta, dedicação e fé, os obstáculos foram vencidos. Uma família unida, evangélica, luterana e sempre movida por muita fé. Ricardo Stein, com a idade de 55 anos, e vindo a falecer no dia 8 de setembro de 2006, deixando saudades. Ricardo foi um exemplo de homem, esposo e pai, de conduta simples, com vários sonhos, sempre pensando no bem da comunidade e do próximo. Muito tranquilo e querido pelas pessoas com quem conviveu. Diante do exposto, é com a forma de perpetuar a memória do senhor Ricardo Stein. Convido os nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovarem o presente projeto de lei. Plenário, doutor Florando Guilherme, 12 de março de 2025. Autor da indicação, vereador. Autor do projeto, vereador Luciano Alves da Silva. Projeto de lei complementar número 12/2025, que consolida a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, é da competência privativa da Câmara Municipal organizar os serviços administrativos internos, estabelecendo a estrutura administrativa, o plano de cargos, carreira e vencimentos e prover os respectivos cargos, bem como propor a criação ou a extinção de cargos dos servidores administrativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos, conforme dispõe o artigo 35, inciso 3º e 4º da Lei Orgânica Municipal. O artigo 32 da mesma Lei Orgânica estabelece que é atribuição da mesa diretora propor projetos que criem ou extinguem cargos nos serviços da Câmara Municipal e fixem os seus vencimentos. É completamente o processo legislativo das matérias de interesse da Câmara Municipal. O projeto de lei proposto pela mesa diretora é aprovado pelo plenário. Deverá ser sancionado pelo prefeito municipal, nos termos do artigo 34 do caput da Lei Orgânica Municipal. O incluso projeto de lei complementar consolida a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, propondo a criação de mais 10 cargos e a exclusão de 2 cargos, bem como a exclusão de 9 gratificações previstas nas leis municipais, número 2815/2024 e 2816/2024 e 2713/2023, passando então a 39 para 47 cargos, sendo eles, primeiro, a criação da Secretaria de Informática, com a criação de 2 novos cargos, de Secretário de Informática e Assessoria de Informática, haja vista a implantação da Câmara totalmente digital, de modo que se faz necessário o servidor com qualificação específicas para a Secretaria e um assessor para auxiliar. Em contrapartida, está sendo revogada a Lei Municipal nº 2713/2023, que concedeu gratificação ao ocupante do cargo de chefe de Departamento de Informática, cujo cargo também está sendo extinto. Segundo, cria-se 3 cargos de assessor de comunicação, tendo em vista que está sendo implantada uma emissora de rádio, FM, própria para a transmissão da Câmara. Consequentemente, os trabalhos aumentaram na TV Câmara. Além disso, se faz necessário a administração das redes sociais da Câmara, que estão sempre em funcionamento, inclusive com criação de conteúdos que necessitam de filmagens externas e, em contrapartida, inclui-se um cargo de chefe de departamento de edições, cujos servidores também auxiliarão na transmissão das sessões em todos os meios de comunicação. 3. Cria-se o cargo de chefe de departamento de compra de licitação, pois atualmente a Câmara não possui um núcleo específico de compras e licitações, e faz-se necessário para melhor rendimento dos processos administrativos e licitações. Em contrapartida, está sendo revogada a Lei Municipal nº 2815/2024, que concedeu gratificação para os servidores integrantes da Comissão de Compras. 4. Cria-se 2 cargos de assessor administrativo, totalizando assim 4 cargos para auxiliar nas atividades legislativas pertinentes às inovações que vêm acontecendo na Câmara. 5. Cria-se mais um cargo de assessor de plenário para melhor atender a população, haja vista que o plenário da Câmara vem sendo muito utilizado por outros órgãos públicos que necessitam do espaço. 6. Revogam-se a Lei Municipal nº 2816/2024, que concedeu gratificação de responsabilidade técnica por envio de remessas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e módulos cidades. 7. Cria-se um cargo de assessor de controle interno e ouvidoria para auxiliar o controlador-geral interno, bem como para atender às demandas da ouvidoria, que devido à alteração desta lei complementar, essas atribuições passarão a ser de competência do assessor de controle interno. Em contrapartida, a exclusão de duas gratificações, uma para o servidor responsável pela ouvidoria e outra para assistente de controle interno. 8. Reclassifica-se o cargo de assessor parlamentar para o Código CC, dígito 6, em virtude dos trabalhos que os assessores parlamentares vêm desenvolvendo de forma interna e externa. 9. Reclassifica-se o cargo de chefe de gabinete para a presidência para o CC, dígito 4. 10. Atualiza o quadro de órgãos, cargos e vencimentos na nova estrutura administrativa da Câmara Municipal. Tais alterações exigem estudo circunstanciado sobre o aumento dos cargos com pessoal para atender a lei de responsabilidade fiscal, especialmente os artigos 16, 1º e 17, incisos 1 e 2, como informa a mesa diretora, preponente do projeto de lei. Primeiro, a despesa com o pessoal da Câmara nos últimos 12 meses de fevereiro de 2024 a janeiro de 2025 importou-se o valor de R$ 4.314.033,99. Segundo, gasto com pessoal apurado sobre a receita corrente líquida no mesmo período, fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, foi 1,74%. Terceiro, o limite máximo com gasto com pessoal da Câmara Municipal, de acordo com o artigo 20, incisos 3, alínea B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, é de 6%. 4. Com a nova estrutura administrativa, a criação do novo cargo de reclassificação de outro, haverá aumento das despesas mensais com pessoal, como proposto no projeto de lei, com vencimento no valor de R$ 45.851,43. 5. Mensal com incluso do 13º e 13º de férias e contribuições previdenciárias patronais, R$ 56.906,71. 6º. Anual com inclusão do 13º salário e 13º de férias e contribuições previdenciais patronais, R$ 682.880,52. 7º. Verifica-se, pois, que a partir do mês de abril de 2025, com a exclusão da nova estrutura administrativa, os cargos com pessoal poderão atingir o percentual de 1,96% na sua plenitude, percentual que respeita o limite máximo de 6%, estabelecido pelo artigo 20, inciso 3, alínea B da Lei Federal número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Ressalta-se ainda que devido a essa reestrutura, estão sendo revogadas as leis que concedem gratificação para servidores que, por prestarem serviços que não constavam nas atribuições, porém foram acrescentados nesse projeto. A mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, em cumprimento ao artigo do disposto 16, inciso 1 e 2 da Lei Federal número 101/2000, e em especial o seu presidente, declaram que o aumento dos cargos com pessoal acima demonstrado tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária para o exercício de 2025 e que a disponibilidade financeira para a cobertura do aumento das despesas com pessoal, sendo compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias para os próximos exercícios fiscais. Desta forma, solicitamos aos ilustres vereadores santamarienses que concordem com a proposta da mesa diretora, aprovando esse projeto de lei para posterior sanção do prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 31 de março de 2025. Assinaram a mesa diretora: Carlos Alberto Fruca Espíndola, presidente da Câmara; primeiro vice-presidente da Câmara, Luciano Alves da Silva; segundo vice-presidente da Câmara, Elisa Ramos Soares; primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves; segundo secretário, Selene Jastro. Projeto de lei número 13/2025. Expõe sobre a denominação da rua Alberto Brant, situada em São Sebastião de Belém, Santa Maria de Jetibá e da Outras Providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado a rua Alberto Brant, com início na rua Dalila Berger Brant e término na propriedade do senhor Joel Movilos, na localidade de São Sebastião de Belém, Santa Maria de Jetibá. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 26 de março de 2025. A justificativa. Projeto de lei número 3/2025, dispõe sobre a denominação da Rua Alberto Brant, situada em São Sebastião de Belém, Santa Maria de Jetibá e da Outras Providências. Senhor Presidente e senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem por finalidade dar o justo valor ao saudoso senhor Alberto Brant, denominando-se oficialmente a Rua Alberto Brant, com início na Rua Dalila Berger Brant e término na propriedade do senhor Joelmo Vils, na localidade de São Sebastião de Belém, Santa Maria de Jetibá. Ressalta-se que a escolha do nome dessa rua atende plenamente aos anseios e expectativas dos moradores dessa localidade, em São Sebastião de Belém. Essa denominação não apenas reflete a identidade e a história da comunidade, mas também presta uma justa homenagem a alguém que sempre se destacou como uma pessoa prestativa e amiga, contribuindo de forma significativa para o bem-estar e a união dos residentes. Quanto ao homenageado, Alberto Brant nasceu em Rio das Pedras, interior de Santa Maria de Atibá, filho de Arthur Brant e Dalva Schwantz Brant. Alberto cresceu no interior e, aos 23 anos de idade, contraiu matrimônio com a senhora Dalila Berger, mudando-se para São Sebastião de Belém. Dessa união, foram abençoados com o nascimento de 5 filhos. Todos os homens, sendo eles Osni Brant, Eliseu Brant, Adriano Brant, Ailton Brant e Elton Brant. O senhor Alberto Brant dedicou grande parte de sua vida ao trabalho como lavrador, profissão que exerceu por muitos anos até sua aposentadoria. Com um fervoroso luterano, sempre esteve disposto a ajudar a comunidade, demonstrando solidariedade e compromisso sem medir esforços para a contribuição da melhor forma possível. Alberto Brant alcançou a idade de 66 anos e vindo falecer no dia 20 de março de 2023, deixando saudades, pois foi um exemplo de homem, esposo e pai, de conduta simples, com vários sonhos, sempre pensando no bem da comunidade e do próximo, muito tranquilo e querido pelas pessoas com quem conviveu. Diante do exposto, é como forma de perpetuar a memória do senhor Alberto Brant. Convido os nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovar o presente projeto de lei. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 26 de março de 2025. Autor do projeto, vereador Elmar Francisco Tom. Projeto de lei de número 16/2025. Institui a inclui no calendário oficial do município de Santa Maria de Jetibá o Dia Municipal de Conscientização sobre o Síndrome de Down e da Outras Providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído e incluso no calendário oficial do município de Santa Maria de Jetibá o Dia Municipal de Conscientização sobre o Síndrome de Down, a ser comemorado anualmente no dia 21 de março, em conformidade com o calendário internacional estabelecido pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Artigo 2º. A data tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância da inclusão social das pessoas com síndrome de Down, incentivando ações educativas e de promoção dos direitos e oportunidades igualitárias. Artigo 3º. Na semana de sua comemoração de data, estabelecido no artigo 1º, o Poder Público Municipal poderá realizar diversas ações de conscientização, incluindo campanhas educativas e informativas sobre o síndrome de Down, eventos culturais e sociais que promovam a inclusão, além de palestras e seminários sobre direitos e políticas públicas voltadas para as pessoas com síndrome de Down. Também poderá ser desenvolvidas atividades em escolas municipais, com o propósito de sensibilizar alunos, professores e a comunidade escolar sobre a importância da diversidade, do respeito e da inclusão social. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber por meio de decreto. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 25 de março de 2025. Autor do projeto, vereador Luciano Alves da Silva. Indicação número 9/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação de durabilidade em Rio Claro, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Adair Lurto, com fulcros no artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação de durabilidade em Rio Claro, neste município, mais especificamente nos dois morros virando para Rio Triunfo, iniciando próximo à residência do falecido Carlos Schmidt e finalizando próximo à residência do senhor Sérgio Roger. Apresenta-se essa indicação, tendo em vista que os moradores da região vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura da estrada, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta a locomoção de veículos e pedestres. E ao realizar essa demanda, estará assegurando o melhor deslocamento de todos. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos 9 vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 6 de fevereiro de 2025. Autor da indicação, vereador Adair Lurto. Indicação número 25/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo o nivelamento da rua Gerlinda Kister, centro de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Nelson Mirtinco, com fulcro no artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o nivelamento da rua Gerlinda Kister, situada nesse município, pelos fatos e fundamentos a seguir. A atual situação da rua, devido ao nivelamento incorreto, tem causado sérios transtornos aos moradores e ao comércio local, em ocasiões que ocorrem chuvas. Ressalta-se que a falta de escoamento adequado da água resulta em alagamentos que dificultam o acesso às residências e estabelecimentos comerciais da referida rua, prejudicando as vendas e a circulação de pessoas. No demais, tal situação fica ainda pior quando a passagem de veículos, pois compromete a segurança dos pedestres e a água invade os comércios. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos 9 vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de fevereiro de 2025. Autor da indicação, vereador Nelson Mirtink. Indicação número 31/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação de durabilidade na localidade de Córrego Simão, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio da vereadora Elisa Ramos Soares, com fulcro no artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação de durabilidade na localização de Córrego Simão, nesse município, iniciando na primeira direita após a ISLB do Córrego Simão, até após a residência do senhor Adela Jastro, com aproximadamente 1.000 metros de extensão. Justifica-se o período pelos fatos que o trajeto é muito íngreme, o que dificulta o tráfego de transporte escolar e o escoamento da produção agrícola. Ressalta-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama. A solução para a problemática apresentará fazer a pavimentação, que assegurará a melhor locomoção daqueles que utilizam a via. Ressalta-se que a pavimentação das estradas é um investimento crucial para a melhora da infraestrutura viária, proporcionando uma série de benefícios tangíveis e intangíveis para a comunidade no local e a economia em geral. Pavimentar o trecho está sendo promovendo uma melhoria significativa na conectividade entre diferentes áreas e estará aumentando a segurança para motoristas, ciclistas e pedestres, embora o custo inicial da pavimentação possa representar um investimento substancial. Os benefícios a longo prazo são inegáveis, pois estradas pavimentadas exigem menos reparos e manutenção. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para a aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 24 de fevereiro de 2025. Autora da indicação, vereadora Elisa Ramos Soares. Indicação número 41/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação de durabilidade em Alto São Sebastião nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Clóvis Lurto, com fulcro no artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a pavimentação de durabilidade em São Sebastião, em Alto São Sebastião, neste município, iniciando próximo à residência do senhor Tarci Acker e a senhora Teresina Hartwig Acker, subindo o morro numa extensão de aproximadamente 385 metros. Ressalta-se que os transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta a trafegabilidade de pedestres e veículos, a ressaltar as dificuldades enfrentadas pelo transporte escolar. A solução para a problemática é fazer a pavimentação, sendo por calçamento, asfaltamento ou investimento de durabilidade, que assegurará a melhor locomoção daqueles que utilizam a via. Ao realizar essa indicação, certamente irá colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, possibilitando o escoamento da produção rural. A pavimentação de estradas é um investimento crucial para a melhora da infraestrutura viária, proporcionando uma série de benefícios tangíveis e intangíveis para a comunidade local e a economia em geral. Ao pavimentar o trecho, está se promovendo uma melhoria significativa na conectividade entre diferentes áreas e estará aumentando a segurança para os motoristas, ciclistas e pedestres, embora o custo inicial da pavimentação possa representar um investimento substancial. Os benefícios ao longo prazo são inegáveis, pois estradas pavimentadas exigem menos reparos e manutenção. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 28 de fevereiro de 2025. Autor da indicação, vereador Clóvis Lurto. Indicação número 44/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de um novo acesso à quadra de esportes da Vila de Itibá, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo e do vereador Sigmar Schwantz, conforme o artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica para análise do excelentíssimo senhor prefeito municipal a construção de um novo acesso à quadra de esporte da Vila de Itibá. A proposta vira permitir que a comunidade utilize a quadra de esportes no horário em que a escola não estiver utilizando, evitando assim o tráfego pela área escolar e promovendo a integração social, o lazer e o bem-estar de todos os moradores. O objetivo é utilizar esse espaço para a realização de atividades esportivas, recreativas e culturais, com envolvimento das crianças, jovens e adultos da comunidade. Justifica-se que atualmente a quadra de esportes da Vila de Itibá é utilizada exclusivamente pela escola local, o que limita o acesso das comunidades e esse importante espaço de lazer e prática esportiva. Ressalta-se que a comunidade há uma grande carência de espaços adequados para atividades esportivas e lazer, o que tem impactado negativamente a qualidade de vida dos moradores, principalmente dos jovens, que não têm opções adequadas para se distrair e se desenvolver de maneira saudável. Desta forma, a construção de um novo acesso, com muro e portão específico para a comunidade, visa resolver essa limitação, permitindo que os moradores da Vila Jetibá possam utilizar a quadra nos horários em que a escola não estiver em atividade, ou seja, à noite e nos finais de semana. Isso não só promoveria a integração social, como também proporcionaria um espaço seguro e estruturado para atividades recreativas e esportivas. A ideia é que, com o novo portão, a escola continue utilizando o acesso habitual para suas atividades, sem prejuízo algum para o seu funcionamento. Esse novo acesso permitiria a realização de atividades como balé, capoeira, basquete, jiu-jitsu e outras modalidades esportivas, tanto durante o dia quanto à noite, sob a coordenação da Secretaria de Esporte. Tais atividades seriam oferecidas à comunidade, proporcionando a oportunidade de inclusão, além de tirar os jovens da vulnerabilidade social e incentivá-los a participar das atividades esportivas e saudáveis, como ocorre em outras comunidades que possuem quadros de esportes e lazer. Entende-se que a segurança é uma preocupação importante. Devido a isso, sugerimos que a utilização do espaço seja feita com a presença de um responsável, que poderia ser um segurança contratado ou outro profissional capacitado, garantindo que a quadra seja utilizada de maneira organizada e respeitosa. Sugerimos ainda a instalação de câmaras de segurança para prevenir danos ao patrimônio público e aumentar a sensação de segurança para os moradores, evitando também a depredação do espaço. Ressalta-se que há na comunidade receios quanto à segurança, e essas medidas ajudarão a garantir que o uso da quadra seja seguro e o benefício para todos. Haja vista, ainda, que a construção desse novo acesso e a possibilidade de utilização da quadra pela comunidade trará benefícios imensos, como o incentivo à prática de esportes, o fortalecimento das conveniências comunitárias, o aumento das opções de lazer e o fortalecimento de veículos sociais, além de promover a dignidade e o bem-estar de todos os moradores, especialmente os mais jovens. Esta ação também representa um grande avanço na oferta da infraestrutura para a comunidade da Vila Jetibá, proporcionando mais igualdade de acesso aos espaços públicos e fomentando a cultura da paz e do respeito, visando o desenvolvimento social e comunitário da nossa cidade. Contudo, a Vila Jetibá é uma comunidade que enfrenta desafios significativos relacionados à falta de opção de lazer e atividades culturais. E a escassez de alternativas para o entretenimento da população tem gerado um quadro de ociosidade, principalmente entre as crianças e os jovens, que frequentemente se veem sem ocupação saudável e construtiva. Esse cenário é agravado pela limitação de acessibilidade, dificultando o acesso a espaços e programas culturais e esportivos fora da comunidade. É importante destacar que a quadra de esporte da Vila Jetibá representa uma infraestrutura valiosa, que poderia se tornar um ponto de encontro mais aditivado atividades organizadas, que atendam às necessidades de lazer e conveniência dos moradores. A implementação do projeto social voltados para esportes, educação e cultura promoveria a implantação entre as pessoas da comunidade, favorecendo a construção de laços e solidariedade e respeito mútuo, ajudando a reduzir os índices de violência e marginalização, proporcionando alternativas positivas para ocupar seu tempo e desenvolver habilidades físicas, sociais e emocionais. Os benefícios ainda se estendem à organização de atividades esportivas, torneios e oficinas de diversas modalidades para crianças, jovens e adultos, ações culturais, como representação artística, aulas de dança, teatro, entre outros, para a valorização da cultura local, promoção ao acesso, de pessoas com deficiência e com pouca mobilidade, garantindo que todos que possuam usufruir do espaço de forma igualitária. Incentivar a participação ativa dos moradores e planejamento de execução de eventos e atividades. Diante do exposto, solicitamos o apoio dos demais colegas vereadores dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeremos também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, plenário Dr. Florando Guilherme, 12 de março de 2025. Autores da indicação, vereadora professora Ana Paula, vereador Sigmar Schwantz. Indicação número 53/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação do horário de funcionamento da Policlínica Dr. José Carlos Albert, UAMA. Senhor presidente e senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá, por meio do vereador Elimar Vésper, conforme o artigo 101 do Regimento Interno na Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá, indica para análise do excelentíssimo senhor prefeito municipal a implantação do horário de funcionamento da Policlínica Dr. José Carlos Rebres, a UAMA. A presente indicação tem como objetivo a promover o atendimento à população, garantindo maior acesso ao serviço de saúde. Para isso, propõe-se a implantação do funcionamento da atenção primária, facilitando o atendimento para os munícipes que trabalham durante o dia, além de proporcionar mais comodidade. Essa medida contribuirá para a redução de sobrecarga do hospital, minimizando a superlotação e permitindo um atendimento mais ágil e eficiente para os casos de menor complexidade. Ressalta-se que a ampliação do horário de atendimento da policlínica é uma medida essencial para melhorar o acesso da população aos serviços de saúde. Muitas pessoas, devido à jornada de trabalho, enfrentam dificuldades para buscar atendimento médico durante o horário comercial. Com o funcionamento estendido, incluindo atendimento aos finais de semana, mas cidadãos poderão ter acesso às consultas, exames e acompanhamentos sem comprometer a sua vida, atividades diárias. Além disso, essa iniciativa contribui para a redução da superlotação nos hospitais, já que casos de menor complexidade poderão ser atendidos nas unidades básicas, permitindo que o hospital foque nos atendimentos de urgência e emergência, com horários mais flexíveis. O tempo de sua espera para consultas e exames será reduzido, tornando o atendimento mais ágil e eficiente. Outro benefício importante é a ampliação das ações de prevenção, garantindo que mais pessoas possam realizar os check-ups e tratar problemas de saúde antes que se agravem, reduzindo complicações e custos para o sistema público. No geral, a extensão do atendimento nas policlínicas representa um avanço significativo na qualidade da assistência de saúde, proporcionando mais conforto, acessibilidade e a qualidade de vida para a população. Diante do exposto, solicito o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Florano Guilherme, 19 de março de 2025. Autor da indicação, vereador Elimar Vésper. Indicação número 55/2025. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação pública na Escola Paulo Kister, em Santa Luzia, nesse município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá, por meio do vereador Elmar Francisco Tom, com fulcro no artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Etibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de iluminação pública na estrada Paulo Kister, com início na Estrada Nicolau Schiffer e termo na residência do senhor Marciano Etman, em Santa Luzia, nesse município. A justificativa para a instalação da iluminação pública e uma rua pode abordar aspectos como segurança, mobilidade, qualidade de vida e valorização do espaço público. A instalação da iluminação pública na referida rua é essencial para garantir a segurança dos moradores, pedestres e motoristas que transitam pelo local, reduzindo riscos de acidente e a incidência de crimes. Além disso, a iluminação adequada contribui para a valorização da área, promovendo maior circulação de pessoas e incentivando o comércio local. Em razão do exposto, verificando o interesse dos atletas e frequentemente frequentadores locais da presente indicação. Conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 25 de março de 2025. Autor da indicação, vereador Eumar Francisco Tom. Moção de congratulação número 2/2025. Congratula a OCB-ES, Organização das Cooperativas Brasileiras do Espírito Santo. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a presente homenagem é prestada pelo vereador Luciano Alves da Silva e tem como objetivo parabenizar a instituição OCB Barra Espírito Santo pelo belíssimo trabalho de representar, defender, fortalecer, capacitar, profissionalizar e introduzir o desenvolvimento das cooperativas capixaba. Salienta-se que a criação da OCB foi motivada pelo crescimento dos números das cooperativas do Espírito Santo e pela necessidade de organizar um modelo de negócio. E essa tarefa vem sendo cumprida com excelência há mais de 50 anos, gerando resultados e tornando o movimento das cooperativas muito mais presente na vida das pessoas, muito mais competitivo e promovendo cada vez mais retornos para a sociedade. Em um breve relato sobre a história do cooperativismo moderno, podemos destacar que o mesmo surgiu em 1844, em Rochdale, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial. Muitas pessoas não conseguiam comprar itens básicos, pois por isso que 28 trabalhadores, entre eles uma mulher, decidiu se juntar ao montou o próprio armazém para conseguir melhores preços na compra de insumos básicos para o grupo, nascendo assim a primeira cooperativa moderna. A ideia foi se espalhando não somente pela Europa, mas ao redor do planeta, movida principalmente pelos imigrantes europeus, que levaram essa forma de organização para os outros países. No Brasil, o movimento cooperativismo teve início em Minas Gerais, em 1889, com a fundação das Cooperativas Econômicas de Funcionários Públicos de Ouro Preto, cujo foco era o consumo de produtos agrícolas. Já no Espírito Santo, as expectativas cooperativistas foram vistas desde a década de 1930, mas foi a partir da década de 1960 que o surgimento das cooperativas se deu em maior escala, destacando-se o meio agrícola, onde o modelo de negócio passou a ocupar outros mercados, crescendo e ganhando novos adeptos. De acordo com o Anuário do Cooperativismo Capixaba, 2024, ano base 2023, nota-se que atualmente o cooperativismo possui números expressivos no Espírito Santo, totalizando 112 cooperativas, 832 mil cooperados, 11,8 mil empregos diretos e 1,9 milhão de pessoas envolvidas com o cooperativismo, 14,8 bilhões em movimentações econômicas, 6,4% do PIB nominal capixaba, 10,9% de impacto no PIB do Estado, 6,1 bilhão de patrimônio líquido, 37,8 bilhões em ativos totais, 728,9 milhões de impostos e taxas. 449 milhões em sobras à disposição do agro. Comparação em relação aos dados de 2022. Estudo realizado pela Futura. Quanto à história da OCB, começou em 1972, quando foi constituída a Organização das Cooperativas do Estado do Espírito Santo, com a sigla OSES. A criação dessa instituição foi promovida pelo crescimento no número de cooperativas no Estado do Espírito Santo e pela necessidade de organizar um modelo de negócio. Em 1994, a OSES se tornou o Sindicato Patronal das Cooperativas Capixabas, adquirindo o direito de representá-las, buscando fortalecer o setor com ações junto ao Legislativo e atuando na melhoria. Incentivo e promoção das novas oportunidades para o movimento. O trabalho que a instituição vinha fazendo foi complementado, em 1999, com a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, no Estado do Espírito Santo, com foco na capacitação do público cooperativismo. Em 2002, foi constituído o braço sindical do sistema, representado pela Federação dos Sindicatos das Cooperativas do Estado de Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina. E a partir do dia 2 de março de 2004, passou a ser denominada Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo, adotado a sigla OCB, utilizada até os dias de hoje. Juntas essas três entidades, OCB, SESCOB e FUNCOB, foram os sistemas OCB, que tem como papel principal representar, defender, fortalecer, capacitar, profissionalizar e instituir o desenvolvimento das cooperativas capixabas. Essa tarefa vem sendo cumprida há mais de 50 anos, gerando resultados e tornando o movimento cooperativismo muito mais representante na vida das pessoas, muito mais competitivo e promovendo cada vez mais retornos para a sociedade. Importante ressaltar que a OCB possui mais de 50 anos de atuação em prol das cooperativas e atualmente é considerado a terceira melhor empresa de pequeno porte para trabalhar no Espírito Santo, até 99 empregados, seguindo e mostrando o seu cuidado com as pessoas. A OCB se destaca quando comparado aos sistemas OCBs presentes em outros estados, com uma atuação ativa e atenada. É possuidora de um NPS de 96,71% em zona de exonerância. Por seu trabalho desenvolvido junto às cooperativas, considera-se ainda que o OCB atua em diversas frentes e com diferentes públicos para garantir o fortalecimento do cooperativismo, estando presente nos principais espaços de discussão de mercado. Seu trabalho tem impactado em todas as demais públicas e nos resultados obtidos pelo cooperativismo. A Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo tem o propósito de promover um ambiente favorável para o desenvolvimento do cooperativismo capixaba. Sua missão é fortalecer a competitividade do cooperativismo capixaba e seu impacto positivo na sociedade, por meio da representação, defesa e desenvolvimento das cooperativas e sua visão a ser referência na representação do desenvolvimento do cooperativismo brasileiro. Dentro dos valores, pode-se destacar fidelidade aos princípios e à doutrina da cooperativa, desenvolvimento e valorização das pessoas, respeito à diversidade, transparência e alternidade, foco em excelência, compromisso com a inovação e resultados. Tendo em vista essa importante trajetória, que é alicernada de compromisso e trabalho para fazer o cooperativismo um modelo de desenvolvimento sustentável, movido por ética e moral, que prioriza a igualdade e a justiça social, tornando-se, assim, uma instituição viva e vibrante. Diante de todos exposto, torna-se justo que essa Casa de Leis, representante do povo, por meio do vereador Luciano Alves da Silva, externe o reconhecimento pelos grandes feitos. Por fim, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da moção de congratulação. E sendo aprovada, requeiro que seja enviada uma cópia da homenagem, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando-lhe ciência e reconhecimento da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 12 de março de 2025. Autor da moção, vereador Luciano Alves da Silva. A moção de congratulação número 3/2025. Congratulo o senhor Bruno Augusto Vieira Pagel. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio do vereador Luciano Alves da Silva, tem a honra de homenagear o senhor Bruno Augusto Vieira Pagel. O homenageado nasceu em 27/1/1988, em Baixo Guandu, filho de Cláudio Pagel, empresário, e Creuza Rosa de Jesus Vieira, dona de casa, tendo como irmãos Carlos Henrique Vieira Pagel e Bruna Carla Nepomuceno Pagel. Começou a trabalhar aos 7 anos de idade na fazenda Santa Luzia, de propriedade de seu pai. Viveu até os 16 anos de idade na comunidade de Paraju, zona rural de Itaguaçu. Com o falecimento do seu pai, mudou-se com a família para o centro da cidade, onde é morador até hoje, nos dias de hoje. Foi o primeiro servidor efetivo da Defesa Civil de Santa Maria de Itibá. Desde 2016, faz parte do Grupo de Apoio a Desastres, o GED, da Defesa Civil Nacional. Atuou nas seguintes missões oficiais, representando o município de Santa Maria de Itibá: Estado do Amazonas, seca, severa 2023. Estado do Amapá, seca, severa 2023. Estado do Acre, chuvas intensas 2024. Mimoso do Sul, chuvas intensas 2024. Estado do Rio Grande do Sul, chuvas intensas 2024. Brasília, atuou no Centro Nacional de Gerenciamento de Risco da Defesa 2024. Estado do Pará, seca severa 2024. Atualmente, está atuando como secretário de obras do município de Santa Maria de Itibá. O seu desempenho nos motivou a lhe externar as mais sinceras votos de reconhecimento, o compromisso público e a vontade de bem desempenhar seu trabalho merecem ser destacados. Sem sombra de dúvida, um trabalho excepcional. Que essa singela homenagem sirva de digno para continuar a todo modo zelando por suas funções. Diante do exposto, requer a aprovação da moção de congratulação e, posteriormente, que seja enviada uma cópia ao homenageado e ao chefe do Poder Executivo Municipal de Santa Maria de Itibá, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por esse Legislativo. É a moção. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 18 de março de 2025. Autor da moção, vereador Luciano Alves da Silva. Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Itibá. Ofício número 006/2025. Santa Maria de Itibá, 19 de março de 2025. Ao excelentíssimo senhor Carlos Alberto Fruca Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Assunto: demonstrativo de aplicação de recursos. Considerando a Lei Complementar número 2.643, de 8 de dezembro de 2022, que regulamenta o funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Itibá e da outras providências. Considerando o artigo 13º da referida lei, que dispõe sobre encaminhamento do balanço anastico e sintético, com a demonstração das origens e aplicação dos recursos. Instituída, comparecer no Conselho Fiscal ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, até o 15º dia do mês subsequente. Encaminhamos cópia do demonstrativo referente ao mês de fevereiro de 2025 para apreciação e reconhecimento. Sem mais, desde já protestamos nossas cordiais saudações. Respeitosamente, Presidente do Conselho Deliberativo. Silvia Helena de Freitas Giordani.
Justifico a ausência da vereadora Selene Jastro, que está em Vitória fazendo um exame médico e não conseguiu chegar a tempo da sessão. Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes, para exame e parecer. O projeto de lei número 19/2025 encaminho para as comissões permanentes e após para a ordem do dia da presente sessão. As indicações e as moções seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Foi escrita apenas uma oradora para o pequeno expediente. Então, concedo a palavra à primeira oradora escrita, vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Vossa Excelência tem 3 minutos.
Boa noite, cumprimento o excelentíssimo seu presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, a todos presentes nesta Casa de Leis e aqueles também que estão nos ouvindo pela transmissão online. O meu boa noite a todos vocês. Faço uso do pequeno expediente para compartilhar uma importante, né, eu falo assim, para fazer a divulgação de um curso de operador de computador. Vou fazer a leitura aqui do convite, né, para que a população santamariense tenha conhecimento e possa estar fazendo também a sua inscrição. Você está pronto para dar o próximo passo na sua carreira? Venha se juntar ao nosso curso de operador de computador e aprenda habilidades essenciais para se destacar no mercado de trabalho. Início das aulas, 8 de abril. Local das inscrições, Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social, que está localizada na Rua dos Evangélicos, aqui no centro, por cima ali do Gilberto Motos. Documentos necessários para fazer a inscrição, CPF, carteira de identidade e comprovante de residência. As inscrições elas já estão acontecendo, iniciou no dia 27 de março e vai até o dia 4 de abril. O horário de funcionamento é das 7h30 às 11h e de meio-dia e meia às 17h. Menores de idade precisam estar acompanhados de um responsável legal. Não perca essa oportunidade de se capacitar e abrir novas portas na sua carreira. Inscreva-se já e garanta sua vaga. Para mais informações, entre em contato. Vou colocar o número também na minha rede social do contato. Estou ajudando a divulgar esse curso, né, da Secretaria de Ação Social do nosso município. Peço também aos pastores, diretores das escolas, para compartilhar os pastores com seus membros, os diretores com seus alunos. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu gostaria tanto que tivesse um curso no meu município, eu gostaria tanto de me capacitar mais para o mercado de trabalho. E o município está acontecendo, está tendo esse curso. Hoje em dia, em todas as empresas, né, eu falo assim, se utiliza o computador para a parte administrativa. É essencial que o estudante ele adquira esses conhecimentos para entrar no mercado de trabalho. Então, assim, você que tem seu filho, que deseja também, procura a Secretaria de Assistência Social do município, na Rua dos Evangélicos, e não deixe de fazer a sua inscrição para aproveitar essa oportunidade. Meu muito obrigada.
Foram inscritos 5 oradores para o grande expediente. Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o vereador Sigmar Schwanz.
Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, seu Carlos Espíndola, os demais da minha diretora, colega vereadores, colega vereadoras, vocês aqui presentes. Desta vez eu quero cumprimentar o secretário de administração, seu Vinícius, obrigado pela presença. E os demais que estão aqui presentes também, né? E os ouvintes que estão nos ouvindo pela rádio, pela internet, pelo YouTube e assim por diante. Primeiramente, eu quero falar sobre um assunto que já foi abordado aqui um tempo atrás. E, de novamente, chegou para mim fotos, reclamações, e encaminhei à Secretaria Urbana, e, de fato, a Secretaria Urbana está fazendo o maior esforço para poder fazer a melhor coleta no município. Alguns lugares ainda, talvez, tem algumas falhas ou falta de ser mais rápido, mais ágil, não porque eles não querem. É porque sempre um carro ou outro dá problema. Os problemas existem até dentro da nossa casa. Então, mas eu quero dizer que nós, como munícipes, precisamos cuidar. Mais uma vez, um contêiner com coisas descartáveis que não cabem no contêiner. Eu gostaria de pedir o Fernando que colocasse a foto para os senhores verem que aquilo ali, a colaboradora, foi lá para tirar do contêiner, ensacolar o que estava solto, e encontrou isso aí. Então, isso é lixo, né, de questões eletrônicas, né? Procuraram saber quem foi. Próximo ali tem duas, mas ninguém assumiu que foi. Alguém trouxe de longe, pode ser, e colocou ali para dizer assim, vou colocar aqui, eles vão achar que é os dois que estão perto. Não importa quem foi. É preciso que a população entenda. Nós pagamos, sim, os nossos impostos, nós pagamos a taxa do lixo, nós pagamos nossa água, energia. A gente tem o direito de, sim, exigir. Agora, fazer o que estão fazendo, eu gostaria de pedir aos nossos ouvintes da internet que colaborem, por favor, porque a pessoa que vai ali, a senhora chegou ali, ligou para o seu encarregado e disse, eu não tenho como recolher. Aí eles precisaram mobilizar uma equipe separadamente para colher ali e em outros dois pontos que não tiraram foto, mas estão precisando fazer isso. Seria essa situação. Obrigado, Fernando. Outra situação que vem até quando eu fui, passei pelo transporte, como subsecretário do transporte, e o trânsito era um pouco de responsabilidade da secretaria. E naquela época a gente fez uma sinalização, estou falando do transporte escolar e dos estacionamentos nessa rua do Graça-Aranha. Uma mãe, ela me ligou, ela tirou foto e disse, Sigmar, o meu filho chegou mais de uma hora atrasada. Sabe por quê? Porque, infelizmente, não está tendo a fiscalização ou a consciência daqueles que estão ali estacionando, estacionam dois lados. Fernando, por favor, a foto. Olha como é que o escolar vai passar ali o ônibus. Não tem como. Aí eles têm que esperar a boa vontade de quem fez aquilo ali, sabendo que tem um transporte escolar, vários ônibus passam ali. E eles chegam em casa uma hora depois. Aí a mãe disse assim, o meu filho chegou em casa dizendo, mãe, eu estou com fome, porque o lanche deles foi 3 horas da tarde. Então, eu acredito que também a municipalidade vai tomar. Eu estou trazendo isso aqui porque a mãe pediu para mim falar em nome dela. Fala em meu nome. Falei, posso citar seu nome? Prefiro que não, para não criar, né? As pessoas depois criam um mimimi, né? Mas é uma mãe que tem filho, como tantas outras mães e pais. E muitas vezes os próprios pais que vão de carro, colaboram com o trânsito, vão colaborar. Aqui não é uma crítica, aqui é uma crítica construtiva. Vamos construir, vamos nós mesmos fazer uma sociedade de bem. Um respeitando o outro. E vamos respeitar o trânsito escolar, que não pode ser invadido o espaço do ônibus passar. Acredito que a municipalidade vai tomar conta, vai incentivar, vai fazer um trabalho de conscientização nesse momento. Eu lembro, na época, que eu precisei botar placas ali, e realmente, muitas vezes, eu ia e abordava alguns motoristas, falava, não faça isso, as placas estão aí, vamos respeitar. Num tempo funcionou, mas depois acaba virando bagunça de novo, tá bom? E o demais, eu quero aqui também agradecer várias secretarias que a gente reivindica aquilo que a população nos reivindica. E eu tenho sido reivindicado por várias situações e várias secretarias, né? Secretaria Urbana, mais e a mais Secretaria do Interior. Quero parabenizar os secretários e os outros, o Vinícius que está aqui, sempre procurei, também pronto para nos atender, nos esclarecer os pontos. Por quê? Porque nós somos aqui legisladores, mas também fiscalizadores. Eu deixei bem claro isso. A gente precisa deixar isso bem claro para a população, que nós, como vereador, legislam nessa casa, faz a legislação daquilo tudo que o Executivo precisa. Legislam para dentro dessa casa, mas muito mais para o Executivo. Mas nós somos muito também, temos que fazer e prestar conta à sociedade da fiscalização que precisamos fazer. Acompanhar todo o andamento das secretarias, o que está acontecendo, e também trazer elogios e quando tem que cobrar, cobrar. Né? Temos que ser corretos. Vamos fazer um município bonito, promissor, que vai pela andar com mãos dadas, o Executivo e o Legislativo, mas a sociedade cobrando, nós, como vereador, temos obrigação de passar isso para o Executivo, para que eles possam tomar as providências. E agradeço a todos que têm até agora, então, algumas demandas que talvez não foram tão rápidas e tão bem feita como era para ser, mas está sendo atendido. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao segundo orador escrito, vereador Clóvis Lurt.
Eu quero aqui cumprimentar a mesa, senhores vereadores, vereadoras. São dois pedidos de gente que paga os seus impostos. Um é, eu gostaria, eu não sei como isso vai chegar ao DR, mas a operação tapa-buraco de Alto São Sebastião. Isso não é municipal, é estadual, que é do posto de saúde para baixo. Então, eu gostaria de deixar esse pedido aqui, que tem buraco muito grande, que deve ser tapado, porque a população cobra. E cobrando, a gente tem que pedir, não tem outro jeito. E o outro pedido é do senhor Lindolfo Grão, que tem aí em frente à casa dele. Eu gostaria de pedir à Secretaria do Urbanos, assim o secretário, que desse uma olhada em frente à casa dele, que tem muito mato ali, grande, tem em Pomerana eles falam Columbi, mas em brasileiro se chama Rainha-Gato. Então que isso fosse, se vocês pudessem nos fazer esse favor de roçar. O meu muito obrigado a todos.
Concedo a palavra ao terceiro orador inscrito, vereador Adair Lurt.
Quero cumprimentar o nosso presidente, em nome dele, os demais vereadores e vereadores, ao pessoal aqui presente, ao nosso secretário. Bom, presidente, o que me traz aqui na tribuna, ano passado eu usei a tribuna aqui questionando a nossa equipe lá do Posto de Saúde Bar do Rio Claro. O pessoal estava reclamando desde muito. E eu transmiti aqui na minha fala, naquela época, o que a população passava para mim. Hoje eu vim elogiar pela enfermeira, o médico que estão lá. Eu só vejo elogios e eu preciso parabenizar eles pelo belo trabalho que eles estão fazendo. Eles, quando precisa, eles vão até na casa do paciente levar a receita dos remédios, e isso aí a população vê e fala para a gente, transmite para a gente, e a gente já precisa falar a verdade, que realmente a população está gostando dessa equipe lá. Eu queria parabenizar ao prefeito, ao secretário, que estão organizando o atendimento lá de Barrio Claro. Outro assunto também, agradecer e parabenizar o belo trabalho que o Adriano está realizando no interior. Não é fácil. São Sebastião, acho que é o segundo fiscal já que abandona, né, o cargo, porque é muita pressão. Não é fácil. A população hoje é muito exigente. Claro que eles têm todo o direito de reclamar, né? Eles pagam o imposto deles. Mas a cobrança é grande e a pressão também. Para quem trabalha nesse setor, não é fácil. Né? Muitas vezes, muita gente entende, mas muitos também não entendem. Também queria parabenizar pela empresa lá de... A Contrac, tá? em pleno vapor. Eu acho que já daqui um mês já começa a queimar o asfalto, né? Parabenizar também e agradecer ao nosso deputado pela dedicação, pelo empenho que ele jamais mediu esforço para conseguir essa obra. Parabenizar também nosso governador, que faz um excelente trabalho no nosso estado. Que essa obra vai ser muito beneficente aos dois municípios, Santa, né, Domingos Martins e Santa Maria de Jequitibá. E junto com essa empresa forte que nós temos em nosso município, a Kerkoff. Todos sairão ganhando, o produtor também. Era esse meu assunto.
Ah, daí, se me permite uma parte também, eu gostaria de dizer também que eu sou prova disso, da sua preocupação com essa obra. Sempre quando eu estava, às vezes, com meu pai, de vez em quando você ligava, e aí, deputado, como é que está a obra, como é que está o andamento, antes, aquele sofrimento que a gente passou com aquela empresa primeira, que não estava dando conta de fazer. E graças a Deus, agora as coisas têm adiantado bem. E também, ainda bem que melhorou a situação lá no posto também, né? Porque eu também ouvi bastante reclamação lá. E aquilo que a gente fala, de ter um pouco de paciência, algumas coisas já estão melhorando, algumas coisas ainda precisam ser melhoradas, e eu tenho certeza que todas elas serão melhoradas com o passar do tempo. Pouco a pouco vai se ajeitando tudo.
Obrigado. Sim, no projeto, quando o projeto estava pronto do asfalto, aí o deputado Adilson falou assim, que ia ter uma ponte lá de 60 metros, né? Aí muitos riram dele. E hoje a prova está lá, já está pronta a ponte, né? Parabéns. E uma bela ponte, uma bela obra lá.
Exatamente. Isso aí que você falou no casamento que a gente estava, o morador lá falou, é Adilson, eles, todo mundo riu da sua cara quando você falou que teria uma ponte, e agora a ponte já está lá antes do que Sim. o asfalto fica pronto.
A estrutura já é tudo pronto.
Obrigado. Valeu. Concedo a palavra ao quarto orador escrito, o grande expediente, Limar Vesper. Vereador, você tem 5 minutos.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadoras, vereadores, presentes aqui na plenária, rádio ouvintes e internautas. Quero, como de costume, parabenizar aqui que aconteceu no dia 29, sábado, no IFES de Cariacica, o Campeonato Estadual Kids de Jiu-Jitsu. Em terceiro lugar, com medalha de bronze, ficaram os atletas Dariele Zaik, Maria Fernanda Cabral, Guilherme Delay, Arthur Passos e Luan Kraus. E, em primeiro lugar, medalha de ouro, Enzo Annette Krause. E só enaltece, né, nossos conterrâneos aí trazendo medalhas todo fim de semana para onde que eles estão indo. Então, parabéns. Esporte é saúde, esporte é... O que tem de bom para o corpo físico é se exercitar, ainda mais quando as pessoas gostam daquilo que elas fazem. Então, esses pequenos aí, parabéns para vocês. A minha indicação, número 53, que foi lida hoje, ela está pedindo para a Secretaria de Saúde e o prefeito estenderem o horário do AMA. Então, dia de sábado, domingo, que está fechado, doença não marca horário, não marca dia. Então, para não botar tantas pessoas lá no hospital, que funcione o AMA, final de semana, feriados, para evitar, né, de superlotamento, de lotar lá o Concórdia. Também estender o horário, né, até mais tarde, porque a maioria das pessoas saem do trabalho 6 horas, onde que o comércio fecha, vão em casa tomar banho, aí lá para 7, 7:30 o hospital está lotado. Então, com o AMA funcionando o horário mais à noite, vai evitar desse superlotamento lá do Hospital Evangélico. Gostaria muito que o secretário de Saúde, Carlinhos, juntamente com o prefeito e todos os ligados direto ou indiretamente, leve isso aí a sério, né? Sempre levaram e com certeza vão analisar esse projeto meu com carinho para atender nossos munícipes. Meu muito obrigado.
Concedo a palavra à quinta oradora escrita, vereadora professora Ana Paula Alves de Azevedo.
Boa noite a todos, cumprimento mais uma vez, excelentíssimo presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora Elisa também, e a todos que estão presentes nesta Casa de Leis, e aqueles que ainda estão acompanhando, né, pela transmissão online, seja pela Rádio Pomerana, pelo YouTube. O meu boa noite a todos vocês. Recentemente, eu fiquei muito feliz, porque lá na comunidade de Alto Santa Maria, né, o asfalto ali, que inclusive foi até uma cobrança também do vereador Clóvis, estava acontecendo lá a operação tapa-buraco. E isso já é uma coisa assim, que estava necessitando de muito tempo. Ainda há a necessidade de limpeza perto da via, né? O mato ele ainda está muito... Está dificultando a visibilidade dos motoristas. Então, ali ainda necessita dessa limpeza. E, falando de operação tapa-buraco, eu preciso mencionar a Vila de Cima do Garrafão. A comunidade me cobrou, quinta-feira, sem ser essa agora, a anterior, eu estava lá, a comunidade me cobrou, e eu fiz a solicitação, né, ao nosso secretário também, com relação tanto à operação tapa-buraco lá na comunidade de Garrafão, como também a questão dos bloquetes que foram colocados lá, que está direcionado para poder pavimentar uma rua. Fica aqui, né, também registrado, eu falo nesta Casa de Leis, o meu pedido para que possa, de fato, ser agilizado a questão da operação tapa-buracos lá na Vila de Cima de Garrafão também. Pois quem passou lá recentemente viu que a situação realmente está muito crítica, são panelas muito grandes, abertas, que lá é para realmente, assim, tá, acaba com o carro. Então fica meu pedido, que ela está necessitando. O secretário até me deu um retorno, falou que já está também já na lista lá. Então fica aqui o meu pedido mais uma vez, né, para priorizar, pois realmente está necessitando. Eu preciso também fazer menção aqui hoje da escola Franz Schneider. Recentemente, nessa tribuna, tem apenas algumas sessões, eu fiz menção de que na escola Franz Schneider, o pátio, em torno do pátio lá, era só de areia, que não há segurança na escola, os portões estavam assim extremamente danificados e que havia uma criança com necessidade especial e a escola não estava atendendo aquela necessidade, né? Pois não tinha a estrutura, a infraestrutura adequada para fazer o atendimento. Então eu fiz essa cobrança dessa escola, assim como fiz cobrança de diversas outras escolas, e eu tenho um compromisso. O meu compromisso é de cobrar, é de indicar, é de propor, mas também, eu falo, se a gestão atual, eu falo, fizer um trabalho, e esse trabalho foi eficiente, eu também vou dizer, olha, que bom que o trabalho está no caminho certo. E eu quero pedir aqui à TV Câmara, o Fernando, para mostrar que hoje eu tive a felicidade, na parte da tarde, ver no Instagram da Prefeitura que essa escola foi atendida, né? Que agora no pátio da escola vai ter um calçamento, que vai, de fato, melhorar a infraestrutura. E eu achei muito interessante no vídeo que eu vou pedir. Você consegue colocar o áudio, Fernando? É possível?
Tinha que merendar com poeira. Atendemos a uma demanda, um pedido da comunidade. E em 3 dias realizaremos a obra de pavimentação aqui do pátio da escola. 15 anos resolvido em 3 dias. Pessoal, não dá para a gente fazer o município inteiro. Mas aonde a gente consegue já ir fazendo, já estamos entregando as nossas realizações.
Então fica aí o registro. Foi atendido esse pedido, a obra já está acontecendo na escola. Como ele disse ali no vídeo, é um problema já de 15 anos atrás. Então, é isso daí, a gente abraçar os problemas e resolver os problemas. E temos muitos problemas nas escolas municipais, e eu espero esse mesmo olhar carinhoso para as demais escolas. Meu muito obrigada.
Obrigado, colega vereadora. Interrompo a sessão por alguns minutos. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça novamente a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair
Horto. Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Professora Ana Paula.
Presente.
Carlos Alberto Fruco Espíndola.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Clóvis Lurto.
Presente.
Elisa Ramos Soares.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Elimar Vesper.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Nelson Miltink.
Presente.
Selene Jastro e Sigmar Schwantz.
Presente.
Havendo número legal, declaro novamente aberta a sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Sigmar Schwanz, para a leitura do parecer ao projeto de lei 19/2025.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei 019/2025, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio com a cooperação financeira com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, a AEBS, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei busca aprovação pelo Legislativo Municipal para autorizar o município a celebrar o convênio junto à Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, a AEBS, para fim de repassar à referida entidade o valor de até R$ 5.027.932,80. Deste modo, por entender que a proposta é constitucional, bem como atende os interesses da administração pública, encaminhamos ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 31 de março de 2025. Presidente, Clóvis Luft, favorável. Relator, Sigmar Schwanz, favorável. Membro, Elisan Randolph Soares, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Luciano Alves da Silva, para leitura do parecer ao projeto de lei 19/2025.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei número 19/2025, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, AEBS, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O presente convênio tem por fim o repasse de recursos financeiros que serão transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Atibaia, que posteriormente repassará estes à conveniada, uma vez que a mesma foi habilitada por meio da Portaria Estadual número 042-R, de 14 de junho de 2023, para fins de custeio para contratualização de leitos clínica médica, enfermaria adulto, leitos clínicas médica, psiquiátrica, leitos cirúrgica, enfermaria ortopédica, consultas de cirurgia geral e consultas em ortopedia. Dessa forma, direcionamos ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 31 de março de 2025. Presidente designado, Ilimar Vesper, PL, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Clóvis Lourdes, PSD, também favorável.
Convoco o relator designado da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Ilimar Vesper, para leitura do parecer ao projeto de lei 19/2025.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 19/2025, que autoriza ao chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, a AEBS, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense, a AEBS, é uma entidade filantrópica de direito privado reconhecido como de utilidade pública municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados. Desta forma, por entender que a referida proposição está em concordância com a vigilância, com a legislação vigente, bem como atende os interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão, haja vista que o projeto está apto para votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 31 de março de 2025. Presidente, Elisa Ramloff Soares, PL, favorável. Relator designado, Ilimar Vesper, PL, favorável. Membro, Ana Paula de Azevedo, Republicanos, favorável.
Em discussão.
Sobre o projeto de lei número 19/2025, que faz o repasse, né, para o Hospital Evangélico no valor de R$ 5.027.000, preciso dizer que, como vereadora, sempre serei favorável a recursos para a área da saúde. E também, como vereadora, cobrarei para que eles também sejam bem aplicados. Eu estou até com uma folha aqui, que eu fiz um comparativo do repasse do ano de 2024, que foram repassados quase 16 milhões, e ao longo desse ano, entre recurso do SUS, próprio recurso estadual, um pouco mais de 19 milhões. Então, toda vez que passa por esta Casa de Leis um projeto com repasses financeiros, eu também espero melhora na qualidade dos serviços, melhora nos atendimentos, para atender quem de fato necessita, que é o cidadão que está lá, né, necessitando de cuidado do seu filho, seu cuidado pessoal, da sua família. E é isso que eu preciso ver, essa melhora também no Hospital Evangélico, pois, infelizmente, estamos tendo muita reclamação. E eu desejo ver essa melhora, pois o dinheiro, o recurso que é necessário ser passado por esta Casa de Leis, votarei favorável para chegar. Então, assim, entendemos que não é falta de dinheiro.
Continua a discussão.
Boa noite a todos. Em nome do colega vereador Adair Lurto, eu cumprimento os demais colegas vereadores e as vereadoras Elisa Hamlo, e a enfermeira e vereadora Elisa Hamlo, e professora e vereadora Ana Paula. Primeiramente, eu gostaria aqui, presidente, fazer um agradecimento a Vossa Excelência, porque o projeto de lei chegou hoje a essa Casa de Leis. Também um agradecimento à doutora Ellen, que prontamente já deu o parecer que o projeto precisa e que o tempo requer, né, doutor Wagner? A gente precisa dar uma atenção muito especial quando se trata de saúde. Na pessoa do secretário de administração Vinícius, eu gostaria de também parabenizar o prefeito Ronan por ter encaminhado essa casa, esse projeto de lei, com esse recurso que vai para o Hospital Evangélico Santa Maria de Atibá. Enquanto vereador de segundo mandato, nunca que teve um projeto de lei nessa Casa de Leis voltada a repasse financeiro para as instituições do nosso município, inclusive o hospital, sempre foi lido e votado. Aqui nas pessoas de nossos ex-presidentes, eu gostaria de cumprimentar o vereador Mazinho Tom, que sempre que chegava os projetos de leis aqui, ele pedia para que colocasse em pauta e que a gente fazia a leitura e votava no mesmo dia, não é, doutor Lismil? Então, essa é a parte que a gente tem e precisa fazer. Cobrar por melhorias em nossos atendimentos de saúde, a gente precisa fazer. Um hospital não é diferente, a gente sabe o desafio que é. Eu já trabalhei dentro do hospital na época Concorde, hoje é o Hospital Evangélico, e os desafios são muito grandes, muito grandes. Basta ficar lá dentro uma semana para saber como é que funciona. E essa Casa de Leis, na pessoa do presidente Carlos Espíndola, com certeza não vai medir esforço para tudo aquilo que vier para cá, voltado à saúde, para todas as áreas, mas principalmente saúde, educação, a gente vai dar o máximo de urgência que precisa, porque nossos munícipes merecem muito, um olhar especial, principalmente na área da saúde, porque toda pessoa que procura um hospital, toda pessoa que procura um AMA, toda pessoa que procura uma unidade de saúde, não é porque ela quer, porque ela necessita. E muito. E se tratando de um povo tão trabalhador quanto o nosso em Santa Maria de Atibá, nós precisamos ter o respeito com essas pessoas. Então, aqui, na pessoa do presidente, mais uma vez, muito obrigado por ter acolhido o projeto de lei, ter dado o devido despacho através da Secretaria Jurídica, na pessoa da doutora Ellen, e ter colocado em votação com certeza, concordância de todos os nossos vereadores e vereadoras. Muito obrigado.
Continuo em discussão. Gostaria de falar também, em relação ao que a vereadora falou sobre os repasses. Esse repasse federal, ele é bem maior, porque ele é pago de acordo com as pessoas que são atendidas. Toda vez que você vai no hospital e apresenta o cartão do SUS, o governo federal paga a sua fatura depois. Então, se o SUS está pagando mais, ele não aumentou o valor que ele está pagando, então, porque foram mais pessoas atendidas. Então, por isso, aumentou-se esse repasse do SUS. Então, por essa justificativa. Ano passado, o Hospital Evangélico recebeu R$16.901.500, juntando governo federal, municipal e estadual. Então, desse ano, a gente já aprovou 19, teve um aumento, então, que vai ser pago durante um ano, não é o valor que foi pago agora. Então, só para ficar claro, em relação aos valores. Então, esse valor que foi aprovado hoje, de 5 milhões, é referente aos atendimentos pelo SUS, que o governo federal paga pelo SUS. Porém, esse valor não é suficiente para pagar o custo do hospital. Então, com isso, entra a contrapartida do município e do Estado. Mas, assim, obrigado, vereadora, por explanar a sua preocupação. A gente tem que, sim, cobrar no hospital. Eu também tenho cobrado, eu tenho estado próximo lá. E já houve muita melhoria, e eu tenho certeza que ainda haverá mais. E, com certeza, tudo cabe mais ajustes, tem coisas que precisam ser melhoradas, mas tem caminhado para isso. Sim?
Eu só queria lembrar que o maior repasse é municipal. Só para lembrar.
Sim, isso aí. Esse ano a gente votou, acho que foi 10 milhões. Bom, continua em discussão.
Sobre o projeto 19/2025, sobre as considerações, né, que o vereador Carlos fez, são muito pertinentes, mas eu preciso ressaltar aqui também que, assim como disse a vereadora Elisa, a maior parte dos recursos empregados para o Hospital Evangélico, elas são de recurso próprio. E isso demonstra, mais uma vez, a necessidade de nós, vereadores, acompanharmos de perto a boa aplicação desses recursos, seja para consultas, exames, pois sabemos, né, que um hospital ele requer muito dinheiro e sempre, como vereadora, serei favorável ao repasse. Esta Casa de Leis, nunca eu vi nenhum vereador sendo contra a repasses para ao hospital. Porém, a gente se preocupa, pois a gente quer qualidade nos atendimentos. Então, a gente observa que aumentou o repasse do SUS porque aumentou o número de consultas? Sim, ficamos felizes, porque o repasse, o dinheiro vem, ele é necessário, mas também aumentou aqui cerca de 3 milhões do repasse próprio. Então, é necessário também haver a cobrança e sempre uma boa prestação de contas dos serviços prestados.
Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação as indicações número 8, 16, 19, 29, 30 e 34/2025. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não houve nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, se realizasse no dia 7 de abril de 2025, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Uma boa noite a todos.